Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, das usinas termoelétricas, dos prédios, do operacional e do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas com a orientação de mobilização e jurídica para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Estamos aqui começando mais um Giro Semanal. Dessa vez nós vamos falar sobre as questões que mais envolvem, nesse momento, os petroleiros que estão na linha de frente, né? Os petroleiros que trabalham nos terminais, nas refinarias, no Centro Nacional de Controle e Logística, o CNCL,
e plataformas, entre outros.
Estamos aqui recebendo o diretor Marcos Dias, que é do TABG. Estamos também com Denilson Argolo, que é do Centro Nacional de Controle e Logística, o CNCL.
Os dois diretores do Sindipetro RJ.
E com a Natália Russo, que trabalha no Senado, é diretora do Sindipetro RJ e também da Federação Nacional dos Petroleiros. Gostaria de começar, então, esse programa conversando com o Marcos Dias, com relação às questões que estão mais, nesse momento, Marcos, levando, né, os petroleiros a terem tantas dúvidas, né, de como proceder no seu dia a dia. Como é que são essas questões hoje que estão mais envolvendo o trabalho de vocês lá, por exemplo, no TABG?
Boa noite a todos. Boa noite, Natália, Denilson, Rosa. Olha, no TABG, e assim como na maior parte das áreas operacionais que a gente acompanha, eu tenho observado um receio muito grande dos trabalhadores. Primeiro, com relação ao sentimento de insuficiência das medidas adotadas pela Petrobras e Transpetro, subsidiários, no que tange à proteção desses trabalhadores, né? O pessoal tem notado algumas... inicialmente estava pior, né? Ainda está um volume muito grande de trabalhadores. Quando a gente... Nosso pleito inicialmente sempre foi reduzir ao mínimo essencial a presença daqueles trabalhadores nos respectivos locais de trabalho. E no começo existia muita aglomeração, ainda não estava muito... A Transpetro, Petrobras e Transpetro, ao mesmo tempo que ela manteve um número grande de trabalhadores nas áreas operacionais, ela não conseguiu tomar medidas para evitar a exposição desses trabalhadores à transmissão, né? Então, assim, algumas coisas a gente tem melhorado. A Petrobras, ela tomou algumas medidas que melhoraram, mas mesmo assim ainda tem algumas coisas que preocupam o pessoal. Por exemplo, algumas aglomerações que se formam nas áreas de acesso dos terminais, das áreas operacionais. Em algumas situações, no que tange à emissão de PT, né? Porque existe essa troca, essa relação muito próxima dos trabalhadores ali, próprios e terceirizados, nessa orientação dos serviços, nessa emissão das permissões de trabalho. Então, isso... E está aumentando tudo isso, essa preocupação dos trabalhadores está sendo consubstanciada pelo aumento exponencial de casos dentro do sistema Petrobras e no país inteiro, né? Então, o receio do pessoal é exatamente essa exposição, esse excesso de pessoas que ainda estão transitando, especialmente pelas áreas operacionais. E uma preocupação, assim, fundamental, tipo, que tem ficado muito claro, tem sido ponto comum em todas as unidades que a gente tem observado, tem sido a ausência de testes. tanto nas plataformas quanto nas embarcações, nos terminais, o número de testes tem sido muito baixo, sabe? Nas plataformas ainda estão testando no embarque, mas não testam todos no desembarque, e o desembarque também, eles só utilizam RT-PCR para o desembarque nos sintomáticos. Isso é preocupante, né? E nos terminais, a gente não vê nem isso. Não existe uma política a transpetro, né? Ela diz que existe uma política de amostragem, uma política de aplicação de testes dos funcionários. Nós já formalizamos esse pedido, né? E a gente ainda não teve resposta, que a gente pediu esse plano de amostragem. Ainda não recebemos, mas na real o que a gente vê lá é que não existe a testagem. A gente não vê as pessoas sendo testadas. Só quando um trabalhador começa a apresentar sintoma, ele é direcionado para o teste, né? E aquelas pessoas próximas àqueles casos positivos. Também, nesse caso, a Transpetro está testando. Mas isso é insuficiente, a gente sabe. A gente está vendo, né? E a cada dia, hoje mesmo, a gente recebeu informação de um colega nosso lá do ABG, testou positivo, né? E a gente sabe que é insuficiente. Essa pessoa testou positivo hoje, mas ela estava trabalhando há vários dias seguidos com um grupo de mais de 10 pessoas, dividindo os mesmos espaços. Esse é outro ponto. E tem mais um ponto que eu queria destacar aqui, que são os grupos de risco. Os trabalhadores, é sabido que existem determinadas doenças pré-existentes, determinadas condições de idade, né? Acima de 60 anos, com algumas doenças, hipertensão, problemas cardíacos, respiratórios pré-existentes, que isso levam a uma condição mais propícia a desenvolver o coronavírus, uma forma grave da doença do coronavírus, né? Então, essas pessoas, a gente ainda observa que existe a Transpetro e até a Petrobras, elas ainda, às vezes, em alguns casos específicos, elas ainda criam dificuldade em liberar esse trabalhador, né? O setor médico da Petrobras ainda cria um embaraçamento ali nessa liberação. Ainda às vezes, em algumas situações, ela fala que não é, que o trabalhador não é de grupo de risco, né? E isso a gente tem conseguido afastar essas pessoas, esses que procuram o sindicato. Mas ainda que o trabalhador ainda fique mais alguns dias ali, enquanto a gente não consegue resolver essa situação, né? Então, assim, são esses as principais questões aqui que tem afligindo mais os trabalhadores.
Isso é um cenário, né, que o Marcos Dias coloca para a gente, bastante grave no setor, né? Eu queria passar agora para o Denilson falar um pouquinho. Denilson, como é que está a situação lá no CNCL, na Transpetro?
Boa noite a todos. Lá no CNCL, né, quando do início da pandemia foi mudada unilateralmente a tabela de turno, né, que era regime de 8 horas, passou a ser regime de 12 horas, né? Foi uma medida unilateral. O sindicato, a princípio, concordou com a questão de ser 12 horas, mas a tabela utilizada foi a escolha unilateral da empresa. E, a princípio, tinha sido uma tabela que os trabalhadores haviam escolhido por meio de votação, mas depois de uns 3 dias, a empresa mudou unilateralmente e colocou um ciclo, né, de 60 dias e 4 turmas apenas revezando. Enquanto isso, uma turma fica numa folga de 13 dias, né, que eles chamam de 14, fica ali de stand-by para qualquer caso de afastamento, o grupo que está de folga, né, os componentes do grupo que está de folga, poder substituir alguém que venha adoecer. né? Mas nesse mesmo tema, acontece que a empresa se nega a pagar o sobreaviso parcial, apesar de falar que quem está de folga fica disponível, né, a qualquer tipo de convocação por motivo de alguma falta. E também não aceitou a tabela escolhida pelos trabalhadores, além de rodar com 4 turmas, sem qualquer tipo de estudo, e o que acaba gerando um estresse muito maior com os grupos que estão trabalhando, revezando o turno, e não tem garantia nenhuma de que essa tabela foi tenha sido a melhor escolha. Então a gente, por meio de ofício, comunicou à empresa essa discordância de escolha unilateral de tabela de turno. Já tem tentado chamar aí para um acordo, para analisar melhor o que seria melhor para os trabalhadores em relação à tabela de turno, mas o sindicato viu com bons olhos a questão das 12 horas por conta da diminuição do número de troca de turno. A questão do transporte lá do centro de controle tem ficado um trabalhador, né, por transporte, mais um motorista. Tem sido também incentivado o uso de máscara, né? Além da higienização, a gente tem cobrado cada passagem de turno. Tem a limpeza feita pelos próprios operadores com álcool em gel nas mesas. Foi um pedido nosso, né, que a empresa entendeu como viável e forneceu para a gente. Então, assim, tá, a parte de higienização a gente tem feito, né? A gente também fez alguns pedidos para a gerência de saúde em relação a protocolos que não existiam, né? E a gente teve casos reais de afastamento, em torno de 10, 11 afastamentos com suspeita, né, da Covid-19. Parece que, segundo os relatos, né, um trabalhador chegou espirrando com os sintomas, foi no atendimento médico de emergência local, narrou o que estava acontecendo. Não sei se ele foi afastado imediatamente, eu não tenho essa informação. Mas, após esse evento, vários trabalhadores foram afastados, vários trabalhadores do mesmo grupo que estavam no mesmo ambiente foram afastados também com sintomas da Covid, né? Ainda bem que a maioria teve os sintomas leves. A gente teve um caso de internação, mas parece que está se recuperando já. E a partir daí a gente fez uma pressão para se criar protocolos, né? Colocar também a questão dos testes, um protocolo para retorno dos técnicos afastados, né? Que agora parece que os testes estão ocorrendo, o teste do tipo rápido, o teste RT-PCR parece que ainda não foi realizado. Era um pedido nosso que fosse um protocolo para retorno o RT-PCR, apesar de que esses testes têm uma janela de tempo ideal para serem eficientes, né, a partir do início dos sintomas. Mas a busca sempre foi para um teste em massa, até pela questão dos assintomáticos, que até o momento a gente não está conseguindo rastrear. Uma das medidas também que a gente conseguiu adotar foi a medição de temperatura na entrada do turno. Isso tem sido feito com todas as suas limitações, mas é uma medida que a gente achou interessante, né? Apesar de não ser perfeita. A gente também solicitou o afastamento do grupo de risco, considerando as doenças listadas pela OMS, né, as comorbidades,
Vários colegas foram afastados, porém houve tipo de reclamação que se baseava no seguinte: o setor de saúde da empresa, através dos exames periódicos, né, anuais, tinha fichas lá de pessoas que estavam no grupo de risco e não foram afastadas, pelo menos no primeiro momento. Não sei se depois todas vieram a ser, mas no primeiro momento não foram. E tinha uma lista para preencher, para a pessoa dizer qual tipo de doença ela possuía, mesmo com esse banco de dados. E a gente vê, o sindicato pediu para que que fosse considerado tanto o histórico, né, médico da pessoa, no, registrado na empresa através dos exames periódicos, no núcleo de saúde ocupacional, tanto quanto a qualquer tipo de exame que comprovasse alguma das comorbidades, né? E teve essa dificuldade de usar esse banco de dados, o setor da saúde teve essa dificuldade de usar o banco de dados de uma maneira eficiente quando a gente mais precisou, né? Numa época de pandemia, já que o próprio exame periódico tem sido colocado como questão de avaliação, né? De avaliação do funcionário. Então, assim, foi um primeiro momento muito atropelado, né? Agora parece que a empresa está tentando tomar as rédeas da situação, mas a gente vê que quando a gente coloca algum ponto sensível de compartilhamento de objetos, por exemplo, refeitório, né, que a gente tenta reduzir o compartilhamento de objetos, de maneira lateral, a empresa pensa em cortar, às vezes, a questão da alimentação, e a gente vê com preocupação, porque isso é feito sem uma conversa ampla, né? Então, e já houve tentativa de terminar, por exemplo, com refeitório, com copa, coisas nesse sentido. O comprometimento dela de fazer isso durante a pandemia, pelo menos, né? Se comprometer, também fica uma coisa muito, muito sensível, vamos dizer assim, porque não tem nada por escrito, as coisas vão acontecendo. Ontem mesmo parece que o ponto eletrônico está sendo marcado dentro da sala de controle, no centro de controle, que o centro de controle está dividido hoje entre TECAM e sede, né? Então lá no TECAM botaram a medição de ponto eletrônico dentro da sala, o que tem causado até aglomeração dentro da própria sala de controle e do lado de uma estação de trabalho. Então, assim, tem várias contradições que a gente está tendo que atacar, né, por conta dessa falta de preparo aí para agir numa questão tão séria de saúde que é essa pandemia. Então, o sindicato vem lutando aí para tentar forçar a criação desses protocolos, né, e ter todos esses tipos de mudança ou intenção de mudança registrada e com compromisso da empresa de normalizar certas situações ou de nem alterar durante a pandemia. É mais ou menos isso que a gente tem corrido atrás aí, tem feito.
O que a gente percebe, né, tanto com o teu depoimento, Denilson, quanto com o do Marcos Dias, né, que a gente vê que justamente no setor operacional, que é um setor essencial à nação, né, que estão justamente os petroleiros, mas, né, a parte mais importante de toda a categoria que tem que ir ali, obrigada, né, a estar indo trabalhar, ela justamente não merece, né, essa atenção especial pela empresa. Explica-se também, né, por que hoje os números já chegam a mais de 800 casos confirmados de Covid-19 dentro do sistema Petrobras. Né? Sendo que a empresa se nega a fornecer o número total de óbitos. Queria que a Natália Russo falasse um pouco, Natália, né? Justamente os dois falaram muito das né, das iniciativas do sindicato de já terem feito vários pedidos à empresa. A gente sabe que a empresa, ao invés de atendê-los, ela não só age de forma unilateral, mas ela também aproveitou-se desse momento da pandemia para atacar ainda mais a categoria, né, tomando várias medidas contra os petroleiros. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o preparo, né, que o sindicato fez de uma lista, né, de motivações para que os petroleiros saibam mais sobre essa proteção necessária.
Então, Rosa, a gente tem acompanhado toda essa situação aí da pandemia e a Petrobras, de fato, tem se aproveitado desse momento para impor uma série de retirada de direitos que a gente sabe muito bem que não é de agora que ela quer impor isso, né? Ela vem hibernando várias unidades, vem fechando atividades que ela já vinha se preparando para fechar. Ela quer sair do mercado de gás natural. Na última declaração do Castelo Branco, em live, que ele se pronunciou para a força de trabalho, tinha 8 mil trabalhadores assistindo, ele desqualificou o trabalho de pesquisa em renováveis que a Petrobras vem fazendo, que os técnicos da empresa vem fazendo. Então, assim, a gente tem hoje na direção da empresa alguém bem alinhado mesmo com a política que o Bolsonaro vem apresentando, tanto de não valorizar a vida, do colocar o lucro, né, acima da vida, a economia acima da vida, que é o que a gente vê o tempo todo. Já, o Brasil já passa de 8 mil mortes, e não é à toa que a Petrobras já passa a campeã, né, em número de casos da indústria do petróleo. Ela está para ser autuada no Ministério do Trabalho, já tem mais de 1.600 casos de suspeita dentro da Petrobras e mais de 800 casos confirmados entre próprios e terceirizados. Isso porque a Petrobras, principalmente no início da pandemia, teve total descaso, né? Demorou muito a tomar as medidas nas áreas operacionais. Quando começou a tomar, não tinha, apesar de ter comprado 600 mil testes para doar para o SUS, não tinha teste para força de trabalho. Isso levou a uma série de contaminações em massa em algumas plataformas, né? A gente todo dia recebe notícia de mais plataformas com várias contaminações. No Comperj, a gente já teve dois óbitos e, infelizmente, a gerência local lá do Comperj está falando direto na preparação. Saiu inclusive um documento oficial por parte de Itaboraí, da prefeitura de Itaboraí, né, que é onde fica o Comperj, e eles estão se preparando para voltar ao Comperj. E, sinceramente, o Comperj tem 6 mil trabalhadores. Se o Comperj voltar, eles vão ter que construir um cemitério do lado. E eu não falo isso para empaquetar, não é frase de efeito, sabe? De fato, a gente tem um colapso já do sistema de saúde no estado do Rio de Janeiro. E nessas cidades do interior, o pico ainda está longe. Então, já se fala, por exemplo, a Fiocruz, a UFRJ, já se fala em lockdown em Niterói, em Itaboraí, justamente nessa região em que se concentram mais trabalhadores lá do Comperj. E a gente está muito preocupado com a possibilidade de retorno. Já essa semana já começou a voltar algumas empresas, né? Algumas empresas começaram a voltar. Antes estava em 30%, 40% a ocupação do Comperj, aí já começou a voltar para 60%, 70%, e dizem que em junho vai voltar 100% ali no Comperj. Então, assim, um verdadeiro absurdo. A gente está muito preocupado. E o que a gente tem colocado para os trabalhadores, infelizmente a Petrobras não tem abrido portas de negociação. A gente acabou de ganhar uma liminar. Acabou não, né? Foi já tem umas 2, 3 semanas que a gente ganhou uma liminar garantindo de que as medidas de resiliência da Petrobras são ilegais, né? E que a Petrobras teria que, portanto, devolver o salário dos trabalhadores que ela cortou, né, os adicionais também que ela cortou durante esse período de pandemia, sem qualquer negociação com o sindicato. A Petrobras fez descumprimento dessa liminar, a gente teve que entrar com pedido para a condenação também da Petrobras por descumprimento, então protocolamos na justiça, oficiamos o judiciário em relação a isso, e infelizmente essa tem sido a postura da empresa. Nenhuma abertura de diálogo, nenhuma negociação com o sindicato, e, portanto, nos obrigando a procurar a via judicial para qualquer motivo. Infelizmente, né, tem coisas muito simples que a empresa poderia fazer e que ela não está fazendo. Por exemplo, a disponibilização de EPI de ampla visão, né, nas áreas operacionais. As áreas operacionais da Petrobras, elas têm várias características específicas, né? Você tem um ruído muito, muito alto, então isso obriga as pessoas a terem que falar próximas umas das outras. Você tem a permissão de trabalho que circula entre os trabalhadores, então exige um cuidado especial, uma atenção especial, de fato, para que não tenha contaminação generalizada. Até do ponto de vista da continuidade da produção, isso daí é interessante, porque se você tem uma contaminação generalizada, você vai ter que parar a atividade, vai ter que interditar a plataforma, vai ter que interditar o terminal, vai ter que dar algum outro jeito, porque e é isso que está perigando nas unidades, né? A gente tem cobrado que seja feito testes em massa, eu acho que é um problema nacional, tem que ser feito testes em massa, e, ao mesmo tempo, tem que ser liberado todas aquelas pessoas que são sintomáticas e que são grupos de risco, e tem que ser garantido. E aí, o nosso checklist é muito para envolver os trabalhadores nessa fiscalização, né? A gente fez um checklist de ambiente de trabalho, ele está publicado no site, e a ideia nossa é que cada unidade, né, o TABG, o TEVOL, o TEJAP, o CNCL, que são as unidades da Transpetro, mas também as nossas plataformas, a P74, a P75, a P76, a P77, o Comperge, cada unidade dessas, os trabalhadores se reúnam de alguma forma, né, ali mesmo no ambiente de trabalho, sem aglomerar, mas que consigam fazer de forma coletiva esse checklist. Então, você verificando se a empresa está cumprindo, né, a proteção no transporte, garantindo o transporte seguro do trabalhador, vendo também se algumas atividades de proteção estão sendo feitas, né, o EPI dentro do trabalho, se as áreas estão sendo desinfetadas e limpas, se está sendo garantido álcool gel e sabonete em todas as áreas em que isso é necessário. Então, se o ambiente de trabalho tem ventilação natural, se está tendo algum tipo de maior fiscalização e manutenção da circulação de ar no ar-condicionado. Então, se está tendo no refeitório, né? A gente tem refeitório nas áreas operacionais, se está tendo individualização, né, dos talheres, né, das colheres, tem nenhum tipo de compartilhamento, né, de copos, pratos, se está tendo espaço seguro dentro desses refeitórios, se as filas estão sendo respeitado o espaço seguro também. E no caso das plataformas, que tem os camarotes, né, os camarotes geralmente têm 4 pessoas, tem camarote até com 8 pessoas, e é importante que a empresa garanta que esses camarotes tenham uma diminuição, né, do número de pessoas por camarote, porque é um espaço muito pequeno, então é importante que tenha essa diminuição e que tenha, nas trocas de turma, né, tenha sempre um processo de higienização do ambiente, né, das maçanetas, das mesas, das cadeiras, do corrimão, das camas, etc. Então, é um checklist para envolver a força de trabalho, né, nessa acompanhamento e na fiscalização, buscando sempre gerar evidências, porque, infelizmente, a gente tem... a gente muitas vezes esbarra com duas coisas, né? Primeiro, quando a gente cobra alguma coisa nas reuniões com a empresa, eles sempre tentam, sempre buscam se esquivar de alguma forma. Então, falar, mas tem evidência, mas a gente já orientou as gerências locais que isso fosse feito, a nossa orientação, estamos seguindo todos os protocolos, os protocolos internacionais da OMS, da Anvisa, enfim. Aí eles ficam se repetindo nisso, então é importante que a gente chegue com evidências nessas reuniões, com esse checklist preenchido. E segundo... porque a gente também precisa disso para caso a empresa não cumpra, acionar a justiça, que infelizmente tem sido esse o caminho da gente conseguir manter as medidas necessárias para a segurança, saúde e os direitos dos trabalhadores. E importante também dizer que essa semana saiu novas regras da Anvisa. E foi muito importante essas regras, porque a gente antes estava cobrando uma série de coisas da empresa e a empresa estava ignorando. Não tinha ainda uma regra formal que colocasse algumas questões que a gente estava cobrando no embarque e no desembarque, como, por exemplo, a garantia pela empresa do transporte seguro até o local de embarque. Agora, pela regra da Anvisa, isso está bem delineado. A empresa tem que garantir o transporte seguro, um transporte individual da pessoa até o embarque, para buscar prevenir aí a contaminação no trajeto. E outra orientação muito importante também assim, é em relação à participação nas CIPAs, a contaminação do Covid. Felizmente, né, o STF reconheceu como acidente de trabalho quando é comprovado o nexo causal. Isso a MP 927 tentou derrubar, mas felizmente o STF dessa vez considerou que essa medida, né, vai longe demais, né, que é importante você assegurar que o Covid, quando a contaminação pode se vincular ela ao trabalho, deve ser considerado sim acidente de trabalho. Então a nossa orientação é para os trabalhadores que estão aí na linha de frente, que estão na área operacional, que estão arriscando suas vidas para garantir o abastecimento do país, para garantir que o diesel chegue nos hospitais, o gás de combustível, o gás de cozinha chegue na mesa, né, garanta o alimento na mesa do trabalhador. Então, esses trabalhadores que estão aí, se contaminarem, busquem a emissão da CAT. Se a empresa não quiser emitir a CAT, o próprio sindicato pode emitir. Então, contacte a gente, contacte o sindicato para garantir a emissão de CAT. A emissão de CAT garante, por exemplo, um ano de estabilidade para esse trabalhador. Garante, por exemplo, alguns benefícios de Petros para caso você tenha que ficar afastado mais que 15 dias. E caso você venha a falecer, e a gente espera que não, obviamente, mas se tiver um falecimento, a empresa terá que indenizar a família. Então, tem uma indenização. Então, assim, é muito importante que a pessoa busque o seu direito, sabe? Isso é um direito, é uma proteção do trabalhador que a gente conquistou. Então, a gente precisa exercer esse nosso direito e garantir a emissão da CAT.
Tá muito bem, Natália.
São esses recados aí.
Está ótimo, muito bom. Eu acho que responde bastante às questões que o Dias e o Denilson colocaram, né, de tudo que está acontecendo no operacional e de como é importante o petroleiro estar presente no sindicato, buscar as informações e acompanhar tudo que o sindicato tem feito. A gente já está chegando ao final do programa, a gente só tem meia hora, mas acho que foi bastante proveitoso. E eu queria passar, então, rapidamente, Dias Natália e Denilson, uma despedida de vocês para os ouvintes, né? A gente vai deixar aqui também a mensagem de que é importante vocês estarem buscando esse checklist para preencherem como a Natália pediu no site do Sindipetro, que é o www.sindipetro.org.br, e enviarem também toda e qualquer denúncia e também o resultado desse checklist para contato@sindipetro.org.br, que foi criado justamente para acompanhar toda essa situação agora na pandemia. Queria passar, então, para a despedida de vocês. Dias, por favor.
Pessoal, olha só. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar a importância de cada um desses trabalhadores que estejam, como a Natália falou, estão na linha de frente, estão seguindo sua rotina normal, seus turnos, normalmente, que durante o processo de emissão de PT, que vocês tenham o máximo de cuidado possível, que a gente sabe que esse processo é um processo que, onde às vezes muitos trabalhadores entram ao mesmo tempo no mesmo recinto, porque tem aquele processo de emissão de PT que, de impressão, aí o requisitante vem, aí ele entra na sala e às vezes entra mais dois que estão esperando para fazer o serviço. Isso tem que ser evitado, tem que colocar como ponto nevrálgico de prevenção, evitar qualquer tipo de aglomeração, tá? E que vocês tenham cuidado também nas orientações que vocês vão dar na própria PT, né? Orientando, utilizar máscaras, álcool gel, limpeza de equipamentos, que não seja feito, os serviços não sejam executados com aglomerações. E caso essas medidas não sejam respeitadas, o que pode acontecer? Que vocês, o emitente de PT, vá lá até o local e cancele a PT, né? Porque ele pode fazer isso. E caso isso venha se repetindo, que vocês procurem o sindicato para a gente tomar uma medida mais séria com relação a essas questões, tá? E vamos dar atenção ao checklist que a Natália acabou de falar, que isso vai nos embasar, vai ajudar as nossas denúncias nas agências fiscalizadoras, né? E com relação a qualquer medida judicial. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite e fiquem bem.
Obrigada, Marcos. Você também. Forte abraço. Um prazer ter recebido você aqui no programa de hoje. Queria passar, então, para o Denilson, para você fazer suas considerações finais, Denilson.
O que eu tenho para passar aí para os trabalhadores é a importância, né, no momento dessa pandemia, de manter o contato mais próximo ainda com o sindicato, até porque com esses problemas de afastamento, né, muitos acreditam que o nexo causal seja uma coisa difícil de ser comprovada, porém a gente tem na prática, né, casos de muito claro de contaminação no ambiente de trabalho, que chega a afastar praticamente um grupo inteiro, né? Então, assim, é muito pouco provável que as pessoas tenham se contaminado, cada uma delas em locais distintos, e por um acaso tenha apresentado sintomas na mesma época, sendo que elas ocupam o mesmo grupo de trabalho. E a empresa não se mostra proativa no sentido de emissão de CAD, né? Até porque aparentemente ela não tem esse interesse no momento, e o sindicato é que vai pleitear esse tipo de coisa, assim como todos os ataques que estão se desenrolando, né? Se desenrolando a partir dessa situação atípica que a gente tem vivido. A gente está vendo que os ataques trabalhistas têm se intensificado, eles não pararam, né? O desmonte da empresa tem acelerado. Hoje a Petrobras já informou que ela vai acelerar o desinvestimento na área de gás natural, lançou esse aviso ao mercado, Então a gente está vendo que o relógio do desmonte tem se desenrolado em detrimento até da saúde dos trabalhadores. Então é importante para os trabalhadores, dos petroleiros, de serviço essencial, repararem o tamanho da importância dele nesse momento, que sempre houve, mas agora fica mais do que evidente, e de serem proativos no local de trabalho e atuarem junto com o sindicato, usando o checklist, informando qualquer situação, qualquer tipo, até de assédio, entendeu? Cada vez mais aí, estreitando esse laço entre os trabalhadores da linha de frente e o sindicato, que está preparado para dar esse suporte. Infelizmente, muita coisa realmente tem sido judicializada, porque a gente tem perdido o canal de contato com a empresa, porque ela se recusa a sentar numa mesa para negociar as situações, né? Muito pelo contrário, ela força algumas ações judiciais, até pela lentidão de algumas respostas nesse sentido, né? No campo jurídico, intrínseco a todo desenrolar das ações judiciais. Então, é esse recado que eu tenho para dar. Mais do que nunca, a gente tem que atuar junto aí, os trabalhadores, junto com o sindicato, para unir forças e combater esse desmonte e esse descaso com a saúde dos trabalhadores em meio a uma pandemia.
Sim, Denilson, com certeza.
Agradecer a oportunidade aí dessa reunião que a gente pôde fazer, para estar esclarecendo alguns pontos, e vamos repetir isso cada vez mais, para estar esclarecendo aos trabalhadores aí essas situações.
Tá ótimo, Denilson, muito obrigada. Passo então para a Natália.
Então, pessoal, agradecer aí também a Rosa, a esse programa aí que eu fico orgulhosa, né, da gente estar agora ocupando o Spotify e fazendo um programa semanal, buscando trazer informações. Ainda precisamos divulgar mais, né, aproveitar mais esse espaço, mas eu acho que é muito importante a gente ocupar todas as ferramentas de comunicação aí para buscar ampliar o nosso alcance. A gente está, hoje é um dia que teve protestos na internet, né, o dia inteiro. Tem sido levantada a necessidade da gente taxar as grandes fortunas. Teve um ato de manhã sobre isso, uma videoconferência sobre esse tema, junto com os movimentos sociais. E agora, daqui a pouco, vai ter o Fora Bolsonaro na janela. E eu acho que é muito importante, né? A gente é de uma empresa, que é uma empresa, por enquanto, estatal, né? Que o projeto do Bolsonaro é desmontar essa empresa, é transformá-la simplesmente numa exportadora de óleo cru, perdendo todo o papel social, a integração dela e o desenvolvimento e a possibilidade dela ajudar a desenvolver o país, né? E a gente que precisa realmente se somar a essa luta para derrubar esse governo, que é um governo genocida, que não tem nenhum compromisso com a vida. Se a gente continuar da maneira como a gente está, infelizmente, o cenário é muito sombrio, né? Eu estou bastante preocupada. A gente falou aí do caso do Conferge na nossa base, mas assim, isso, se o governo não ficar desestabilizado na sua política, com certeza isso vai se reproduzir, né, nas várias outras unidades da empresa, com retornos da quarentena de forma irresponsável, botando a vida de vários trabalhadores em risco. Então, assim, o recado que eu queria dar aí para finalizar vamos salvar vidas, não os lucros, vamos defender o isolamento social. Quem puder, fique em casa, vamos garantir as iniciativas de solidariedade, garantir distribuição de cesta básica, de máscaras para quem precisa. O sindicato está organizando um GT de solidariedade em que está fazendo todas essas ações, então quem puder contribuir financeiramente para o sindicato conseguir fazer mais ações como essa, a gente já foi no Morro da Formiga, no Complexo do Alemão, na Vila dos Funcionários lá da FRJ, ali perto dos Tempes, né, que é uma favela ali também, a gente também distribuiu lá, a gente está buscando ajudar produtoras locais, artesanais, né, de máscaras, e vamos também distribuir uma série de máscaras, tanto para os trabalhadores como também em comunidades. Vamos distribuir também botijão de gás a preço de custo, mostrando a importância de uma Petrobras estatal, em que poderia estar garantindo um botijão de gás muito mais, num preço muito mais acessível para a população pobre, né? Então, a gente, fazendo esse debate, a gente vai fazer a distribuição do bujão de gás também para o povo. E, então, é isso, gente. Vamos seguir aí na luta, muita força aí nesse momento de quarentena, muita solidariedade. Não está fácil, mas a gente tem que defender as nossas vidas e dos nossos irmãos aí, trabalhadores.
Tá ótimo, Natália. Muitas ações, né? Muitas coisas para falar. Nós conversamos hoje com o Denilson Argolo, ele é do CNCL, diretor do Sindipetra RJ. Também recebemos o Marcos Dias, do Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara, diretor do Sindipetra RJ, e com a Natália Russo, que é diretora do Sindipetra RJ e também da FNP. Muito obrigada a todos, eu agradeço a audiência, até o próximo programa. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.